As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um homem na casa dos 50 anos foi encontrado sem vida nesta terça-feira no entroncamento. O alerta chegou às autoridades pelas 17h15 e dizia respeito à freguesia de Nossa Senhora de Fátima. Por aquilo que a ERT se apurou, o senhor estava pendurado numa corda. A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e recolheu indícios que podem ajudar a explicar esta trágica ocorrência, sendo que não está descartada a possibilidade de se chamar a judiciária em caso de subsistirem dúvidas sobre a eventual prática de crime. O terreno na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, em Tomar, que está a ser anunciado pela imobiliária Remax como destinado à construção de um hotel de 4 estrelas, afinal não tem qualquer projeto aprovado. Ou melhor, esse licenciamento já esteve em vigor, é verdade, mas há uma deliberação da Câmara Municipal de 2014, onde foi declarada a caducidade definitiva da citada licença. Desta forma, quem quiser de facto investir numa unidade hoteleira para aquele local, terá então que submeter um novo projeto junto das entidades competentes para a devida aprovação. Refira-se que a Remax sublinha que o futuro edifício será composto por um piso zero, onde ficará a recepção e zonas de apoio, zona de pequenos almoços e copa, e ainda os pisos 1, 2, 3, 4 e um piso recuado, com 101 unidades de alojamento, das quais 4 suítes júnior e 97 quartos, 19 individuais e 78 duplos. O negócio está a ser-se avançado por uma verba a rondar os 2 milhões de euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Mais uma noite, mais um incêndio na freguesia da Aceiceira, novamente na linha Ceira. Desta feita, o alerta surgiu pelas 23h43 e mobilizou 24 bombeiros e ainda 6 veículos de apoio. O fogo apareceu, uma vez mais, em área florestal, a exemplo de todas as outras ignições das últimas semanas e dos últimos anos. Carlos Gonçalves, comandante dos bombeiros de Tomar, em declarações à ERT, não escondeu a insatisfação perante este conjunto de episódios e disse esperar que numa ocasião futura algo possa ser feito para que tudo se resolva. Ou seja, não há dúvidas para ninguém de que se trata de fogo posto. Num balanço ao que tem acontecido neste período crítico, o comandante comparou 2018 com 2017 e elogiou o trabalho que tem sido feito na prevenção, ainda que lamente que Tomar tenha por dia, mesmo nesta fase, alguns incêndios.
Estamos em números completamente diferentes do ano de 2017. Neste momento, apesar do número de emissões já ser significativo, sensivelmente, nos locais concentrados no Conselho de Tomar, no que concerne a área de servidas, é bastante menor. Também está associado muito do trabalho que foi feito em prevenção, principalmente pela conjugação de todos, do esforço de todos, de proprietários, que fizeram muita limpeza em volta dos aglomerados populacionais e das edições isoladas, mas também há aqui um que não podemos dissociar de um caráter diferenciador, que é a questão deste ano, em que o mês de junho foi extremamente úmido, não é? Houve uma pluviosidade muito acima daquilo que é a média. No mês de julho, inclusive, temos temperaturas mais amenas do que tivemos no ano passado, portanto é muito menos severo este ano do que o ano passado. Daí não podemos deixar de referenciar que isto tem sido um aspecto diferenciador muito positivo, para que as coisas não tenham até ao momento conhecido cenários mais complexos. O que concerne às ignições, continuamos felizmente a verificá-las no Conselho de Tomar. Todos os dias temos tido incêndios, mais do que um por dia. Felizmente, portanto, estas condições que eu referi antes, o empenho das pessoas que limparam e as condições meteorológicas têm permitido que rapidamente, sendo nascente, tenhamos capacidade de resolver logo e não é sequer notado que haja incêndios. Mas o que acontece é que as ignições dessas são todos os dias tentadas a acontecer.
Voltamos à tal história do histórico na freguesia de Aceiceira. Aqui pouco ou nada haverá a fazer, se não esperar que este tipo de ignições não se torne numa situação mais complicada.
Sim, é notório que está a acontecer nos últimos dias, novamente por volta do final do dia, agora já bastante tardias, todos os dias têm acontecido naquela área da Aceiceira, e esperemos que de alguma maneira algum próxima ocasião possa o assunto ser resolvido. Aguardemos que com a sinalidade que estas coisas merecem, que venhamos a ter algum dia também. Há uma boa notícia para nós, que somos defensores de defesa das pessoas, do património, do ambiente, que há alguma situação que possa vir a acontecer, que venha dar fim a este episódio.
No âmbito dos trabalhos em curso de requalificação da Estrada Municipal 532, em Olalhas, tendo em vista a pavimentação da Rua do Picoto e requalificação da Estrada Principal do Val do Pereiro, a circulação rodoviária irá estar interdita nesta sexta-feira entre as 8 e as 11 horas da manhã. Estará em causa o troço entre a Travessa do Brós e a Rua do Fojo, a Estrada do Campo de Futebol. Numa nota informativa enviada para a redação da ERTE, a Câmara de Tomar solicita aos utentes desta via que, se necessário, antecipem as suas deslocações, uma vez que não poderão circular neste local no período indicado. No período compreendido das 11 às 13 horas, o trânsito irá circular pela localidade de Montes.
Rádio Air, informação.
A cidade de Tomar vai receber postos de carregamento para veículos elétricos, precisamente na Alameda 1 de Março e ainda na futura Várzea Grande, para onde está prevista a colocação de algumas dessas estruturas. A informação foi avançada pela própria Presidente da Câmara, Anabela Freitas. A autarca deu então conta de que já foi estabelecido um protocolo com a Mobié.
Postos de carregamento. O projeto de requalificação da Várzea Grande prevê a instalação de vários postos de carregamento elétricos, quer seja carregamento rápido, quer seja carregamento mais lento. Por outro lado, e também já veio aqui a reunião de Câmara, estamos a instalar temos, mas de uma forma provisória, portanto queremos que as coisas sejam certificadas, nos parques de estacionamento cobertos, também postos, porque já há alguns cidadãos nossos que têm carros elétricos e precisam de fazer o carregamento durante a noite dos seus carros. Inclusive até pedimos a parceria a uma associação que trata destas, para nos dizer qual era o melhor local para colocar as fichas, e portanto já cá veio o próprio Presidente por duas vezes da associação para a instalação definitiva nos parques de estacionamento subterrâneos, também de postos de carregamento. Estes postos de carregamento nos parques subterrâneos necessitam de licenciamento da antiga Certiel, que agora já não é Certiel, já passou para outra coisa, e portanto os processos andam aqui a transitar de uma entidade para a outra, mas portanto será para breve trecho. Neste momento é possível, ainda ontem vi um carro a carregar no parque por baixo do pavilhão, mas está numa solução provisória, não é a definitiva já. Quanto aos de superfície, pronto, estão previstos um no cimo da Alameda e outros já no projeto de requalificação da Várzea Grande. Para já são estes que nós temos previstos.
Turismo cultural em férias. Assim se chama a iniciativa que uma vez mais irá decorrer em Tomar, por iniciativa da Escola Santa Maria do Olival e da Câmara Municipal. A apresentação decorreu nesta quarta-feira, na conhecida como Praceta de Olivença, à entrada da corredora, à altura em que foi dado a conhecer este serviço de informações turísticas, feito por alunos voluntários, que visa dar a conhecer as ruas do Centro Histórico e ainda o convento de Cristo. E será assim durante este período de férias, a partir das 10 horas. Para se ter uma ideia do sucesso desta iniciativa, basta dizer que no ano passado houve registro para o acompanhamento prestado a cerca de 2 mil turistas. Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, confessou-se orgulhosa pelo trabalho que tem sido feito pelos alunos.
É um projeto dinamizado por alunos que durante as suas férias fazem visitas guiadas, dão apoio às pessoas também, caso seja necessário, no Convento de Cristo e na cidade. Têm, todos os anos o grupo vai sendo remodelado, porque os alunos 12º saem e entram novos alunos, mas o que vos quero dizer é que me sinto uma diretora muito orgulhosa, porque tenho recebido reconhecimento do vosso trabalho, quer ao nível local, quer ao nível nacional e quer até internacional, no trabalho que vocês vão fazendo. E por isso, de facto, quero dar-vos os parabéns e dizer continuem. Por outro lado, também vos quero dar os parabéns porque vocês assumem uma atitude inteligente neste tempo que vão agora entrar, que poderia ser de férias ou de lazer e de fazer pouca coisa. Vocês entendem que vão aprender e vão investir neste projeto porque vão desenvolver outras competências. As competências fundamentais para qualquer cidadão do século XXI.
Eduardo Mendes, coordenador deste projeto, recordou o trajeto do turismo cultural em férias, sublinhando com números o sucesso desta iniciativa.
Antes de mais, eu tenho que começar forçosamente pelos agradecimentos. E nesse sentido, começo por agradecer à Câmara Municipal, que desde há 2 anos apoia este nosso projeto, esta extensão do nosso projeto, que começou em 2014, vão lá já há 5 anos, começou no Convento de Cristo com um grupo de alunos em colaboração com os serviços educativos do Convento de Cristo e que desde há 5 anos, no espaço conventual, orienta os turistas e guia os turistas naquele espaço. Há 2 anos, então, decidimos fazer uma extensão cá embaixo na cidade, abrimos o nosso balcão aqui na Praceta de Olivença e o ano passado, deixem-me dizer-vos que só aqui na cidade demos indicações turísticas, informações turísticas a quase 2.000 pessoas.
Maria da Luz Lopes, do Serviço Educativo do Convento de Cristo, não deixou de elogiar o espírito voluntário dos alunos, classificando-os mesmo de elo de ligação do monumento à cidade.
O Serviço Educativo tem o gosto de ter esta parceria, que já é longa, já é uma parceria muito adulta. E quando começou, foi assim uma coisa original, o que se tinha feito e tínhamos dificuldades em perceber se ia resultar bem. Porque o Convento de Cristo é um lugar especial, como vocês todos sabem, é um lugar que precisamos ligar à cidade e a cidade ao convento, como vocês também sabem, é uma coisa difícil. A gente pode não perceber porque é que o Convento de Cristo está tão separado da cidade. Tem a ver com a história, com as coisas que passaram, ou seja, eram ordens militares. Os militares estão lá no seu canto e os civis estão no outro. Mesmo quando morava lá o povo, havia uma grande distância entre os poderosos, que moravam lá em cima na Alcáceva, e o povo que morava cá embaixo, na Almedina. Ou seja, temos que lutar contra uma tradição que é o convento estar separado da cidade, o que não é verdade. Fisicamente estamos muito próximos, muito mais próximo que em Sintra quase, e vocês sabem que isso não é dificuldade hoje em dia com os transportes que nós temos, é muito fácil. Portanto, o que quer dizer que vocês são uma feliz ligação do Convento de Cristo com a cidade.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que fechou esta apresentação, não deixou de se confessar surpreendida com o facto dos jovens terem superado as suas expectativas.
Eu devo confessar, porque já tive a oportunidade de falar com alguns de vós, aqueles que participaram no projeto do ano passado, superaram largamente aquilo que eram as minhas expectativas. Largamente. Efetivamente, como diz a senhora diretora, o feedback que nos tem chegado à Câmara é extremamente positivo. Mas eu acho que o mais importante deste projeto é o estarmos a formar cidadãos. Quer a escola, quer o convento, quer a própria Câmara. E é isso que nós pretendemos. Isto só é possível porque também houve professores que abdicaram do seu tempo para vos poder ensinar. Todos vocês sabem mais, certamente, do que eu, sobre a história da nossa cidade. Estamos agora aqui a ir à nossa cidade e estamos a deixar, a semear, para colher mais tarde numa sociedade de mais informada, uma sociedade que preserva o seu património, e isso é um papel fundamental das escolas e da comunidade escolar, que ao fim e ao cabo somos todos nós.
A Hertz experimentou viajar nesta terça-feira na Ninfa do Tejo, uma embarcação que se move com recurso à energia solar e que tem construção 100% nacional. Está em causa uma recente atração turística no Tejo, no caso em Vila Nova da Barquinha, numa travessia que ainda permite a passagem pelo Castelo de Almorol e conhecer de perto a fauna e flora existentes naquela região ribeirinha. A experiência, única, está a cargo da Tritejo, empresa que explora o posto de turismo barquinhense. Está em causa investimento a rondar os 76 mil euros, com candidatura ao Valorizar, programa que apoia projetos turísticos no interior. No total, o financiamento rondou os 69 mil euros. Quem quiser experimentar esta viagem, só tem que aceder ao site www.tritejo.pt e escolher a opção que mais lhe agradar. Paulo e Filipe Lopes, pai e filho, guiaram a comunicação social nesta aventura e não esconderam o orgulho pelo facto de este projeto ser já uma realidade.
Este parque acaba por ser uma aposta muito concreta de nossa parte. É um barco em que nós temos, são bastantes os motivos de orgulho que nós temos dele, principalmente pelo facto de ser 100% amigo do ambiente. É um barco solar que move-se única e exclusivamente com a energia solar e, para além disso, é um dos outros pontos que nos dá bastante orgulho, que é um barco 100% português. Portanto, isto acaba por ser uma grande inovação, uma grande aposta da nossa parte e acaba também por ser uma tentativa de nós acabarmos por reduzir um bocadinho também a nossa pegada ecológica a partir deste tipo de novo serviço. Este serviço é principalmente procurado por pessoas que querem visitar o Castelo de Almerol. Esse é sempre o principal tipo de público que nos procura. Obviamente que temos vindo a começar a aparecer mais pessoas que têm o interesse neste tipo de embarcações diferentes, e até mesmo que pessoas que preferem só desfrutar mesmo do próprio Rio Tejo e não dando tanta importância ao Castelo de Almerol. Desde março, onde começamos com os passeios, tem vindo a ser um ano de bastante trabalho, como é óbvio, e sim, tem vindo a crescer sempre com alguma sustentabilidade do próprio negócio.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, mostrou satisfeito com mais esta atração turística no seu concelho.
É sempre uma mais-valia, é muito importante nos dias de hoje que valorizar o turismo. E valorizar o turismo é capacitar quer as empresas privadas, quer as autarquias locais, no sentido de dotar ou de facilitar ao turista uma oferta que eles de facto procuram. E estando um barco, nomeadamente movido a energia solar, no território, ligando duas margens, duas belas aldeias, a aldeia do Roqueado e a aldeia de Tancos, apreciando toda a envolvente, toda a fauna e toda a flora, estão criadas as condições objetivas para nos sentirmos em paz, para nos sentirmos em tranquilidade e, essencialmente, para vivificarmos a qualidade de vida. É isso que esta embarcação, de facto, nos oferece. Para além da simpatia dos titulares da respectiva licença, também temos sempre possibilidade de como assistiram, a degustar os produtos locais, a sentir o território e, no fundo, a mostrarmos aquilo que temos que é lindo, que é o nosso Rio Tejo e suas margens.
Nuno Ribeiro, ex-Guadalupe, é reforço do União de Tomar. O experiente guarda-redes está assim de regresso a uma casa que bem conhece depois desta passagem recente pelo Campeonato de Portugal. O plantel nabantino, tendo em vista a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, vai assim ganhando forma. Para além de Nuno Ribeiro, ainda no que a reforços diz respeito, registro para as contratações de Sandro, ex-Cartacho, Bruno Caixado, ex-Estoril, Alan Peixoto, ex-São Bernardo, Kleber Benedetti, ex-Capivariano Futebol Clube, Rafael Santana, ex-Mongimirim, Faustino, Rafael Moura e Ricardo Natividade, ambos ex-Caxarias, para além das continuidades de Diogo Gaspar, Flávio Graça, Nuno Rodrigues, Marral, João Pedro, Nathan, Rui Silva, Rui Pedro, João Brito, Fábio Vieira e ainda da promoção do ex-Júnior Vítor Félix. Chegamos assim ao final desta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.